Então, gente, quando foi me dado o tema, perseverança, foi assim, 8 meses atrás da minha vida ter capotado assim, né? E aí eu fiquei pensando, ah, perseverança. E aí, na minha cabeça, eu fui logo para Hebreus, porque lá tá cheio de gente que perseverou, né? Eu disse, ah, já tá tudo pronto. É só pegar e voltar aqui, né? Mas Deus, né? É assim que ele faz. Ele, normalmente, quando eu recebo um tema para ensinar, não sei na vida de vocês, mas eu tenho que aprender na prática. E aí, meu coração, quando já estava chegando bem perto da conferência depois, antes da cirurgia, um pouco, eu olhei para o meu esposo e disse assim: como é que tu vai botar uma pessoa para ensinar sobre perseverança quando eu já estou tão cansada? Porque realmente, irmãs, é como eu estou. Toda batalha, ela requer muita força sua, né? E aí tem sido uma batalha longa. Eu acho que eu penso tanto naqueles soldados que por muito tempo tiveram que enfrentar guerras de 3 dias, né? E aí eu acho que eles voltaram para casa, eles dormiram por 6 dias, cansados, né? Mas cansaço não tem nada a ver com desânimo, não tem nada a ver com falta de alegria, não tem nada a ver com falta de fé, não tem nada a ver com dizer que a pessoa está perto a se desviar, porque quando a gente às vezes abre o nosso coração e fala para as outras irmãs, eu estou cansada, isso só quer dizer que provavelmente ela passou por uma batalha grande, que agora talvez ela precise de um pouquinho de cuidado e de se acalmar. Essa é a parte difícil para mim, porque a cirurgia foi um desafio grande e eu sabia que o meu maior medo seria o pós-operatório, porque eu não consigo obedecer regras do meu médico. Se ele disser, fique deitada, o que eu entendo é que já é para começar a andar. Se ele disser assim, não pode ficar no sol, aí eu vou para o sol, né? Aí eu entendo meus filhos, mas não é para dizer para eles, viu? Então, tem sido um tempo desafiador e trazer para vocês o estudo. Então, assim, foi um devocional que eu tive que aprender e tenho tentado a aprender no meio das dificuldades a perseverar. Ontem o pastor Tiago disse algo muito interessante. Ele disse: perseverança é como se fosse aquela força ou então aquele produto que sai no meio do sofrimento, que é como se fosse um impulso que lhe ajudasse a continuar. É como se perseverança só saísse no meio do sofrimento. Às vezes a gente entende assim, né? E às vezes, para mim, é mais difícil perseverar quando tudo está muito bem. Quando está tudo muito bem, a Carol vai dizer o que ela quer dizer. Vai, Carol, diz. Pronto, a Carol anotou. É isso mesmo. E aí a gente vai aprender sobre perseverança. Quem aqui nunca teve um tempo especial para pensar sobre perseverança? Eu sei que a gente aprende sobre submissão, por exemplo, submissão. Quem já estudou sobre submissão? Se você não estudou, misericórdia, viu? Tá na hora já. Contentamento. Ira. Como ser um bom dono de casa? Fé. Mansidão. Mas perseverança, normalmente, não é um texto que as mulheres, a gente gasta tempo com ele, né? E aí teve um número, que o meu marido, ele gosta de números, aí eu pego o número deles, né? Ele falou sobre a questão de 38% dos missionários estão voltando nos primeiros 5 anos, vocês viram? E aí eu fui pegar esse número dele, e aí lá no estudo que ele pega, é muito legal essas coisas, viu? Você sabe qual é o maior motivo do que os pastores e missionários estão voltando do campo? Quem? As abençoadas são as esposas. E aí a gente pode dizer assim, ah, porque é a parte mais frágil, né? Mas no estudo lá não mostra que elas são tão frágeis. Elas são tão fortes a ponto de querer peitar o dono da obra e impedir o missionário de fazer aquilo que o Criador chamou ele para fazer. Vocês conseguem ver uma mulher assim frágil? Porque eu acho que eu não consigo ficar no meio entre o mensageiro e o dono da mensagem. Acho que eu não sou forte o suficiente para aguentar a ira de Deus. Então, é o ônibus, viu? Então, assim, chamou a atenção para o meu coração e, assim, e algumas coisas, alguns heróis da fé atuais que a gente tem visto enviado para o campo, eles têm voltado. Não são poucos que têm voltado. muitos têm voltado. E a gente vê lá que o motivo pelo qual quais estão voltando, qual estão voltando, quais motivos, é, mas não sai. É, não era o que eu pensava, eu não tinha amigos, solidão, sofrimento, mas eu não estou falando de risco de morte, certo? Sofrimento, a maior parte deles não com doenças, sofrimentos do coração, não era o que eu pensava, não é o que eu imaginava, as pessoas não estão respondendo do jeito, eu não vejo nada acontecendo. Vocês conseguem ver um pronome aparecendo várias vezes aqui? E aí, assim, é preocupante. Eu acho que a gente tem que pensar sobre perseverança. E a gente não entendeu que perseverar é um mandamento. Eu acho que é aí que a gente peca. Perseverar é um mandamento, não é Deus dando uma opção. Por favor, se vocês conseguirem, perseverem. Tentem chegar até o final, se conseguirem. E não é isso que Paulo e muitos, principalmente Paulo, ele vai encharcar as suas cartas dizendo, persevere, chegue bem, termine bem. Vocês vão passar por aí, termine bem. Jesus, em suas palavras, ele disse, vocês vão passar por aflições, mas tem bom, porque eu venci. E a mensagem é clara. Então, a gente vai para Tiago. E ele, Tiago 1, 2 a 4, eu acho que a maioria conhece. Ele vai nos exortar e nos animar a entender o propósito de perseverar. Eu lembro que uma das irmãs, quando a gente foi visitar a Cris, já quase no final da sua jornada aqui, ela disse que queria morrer como a Cris. Ela disse, eu queria morrer como você morreu. A Cris, se você teve a oportunidade de visitar ela ou ver ela em alguns... Ela, acho que ela postou algumas coisas no Instagram de como ela estava. Eu tive com a Cris 3 semanas antes dela se encontrar com Cristo. E ela estava com um sorriso, ela não conseguia mais falar, mas a risada dela ainda tinha som. Então, quem conheceu a Cris e conheceu a risada dela, ela ri para dentro, né? Ela ria, assim, aquela risada freada, né? E ela ainda conseguia soltar sorriso, mesmo quando ela não conseguia encontrar razão para isso. Razão que eu digo física, né? Uma risada para sair dela era um sacrifício, porque ela cansava rindo. Então, ela disse, eu queria, a pessoa disse, né, a irmã que estava lá, eu queria morrer como você. E aí o Rick respondeu para a irmã, para você morrer como ela, você tem que ter vivido como ela. E é a pura verdade. Não dá para no final o jogo mudar todo e você, né? Eu nunca esqueci dessas palavras que ele disse. Então, a palavra de Deus diz assim, Tiago, servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que encontram na diáspora, saudações. Ele começa. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação o quê? Completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O que, que ele está dizendo aqui? Lilica, poxa, eu entendi várias coisas. Entendi que provação na fé gera perseverança e que a perseverança ela tem que ser completa. Então, vamos lá. Para a gente entender bem o texto, a gente precisa entender o que é perseverança. Então, eu coloquei algumas notas aqui e diz assim, ó, a Bíblia diz que a perseverança ela melhora o nosso caráter como cristão. Certo? É como se fosse um... É como se fosse toda hora tendo um upgrade do nosso caráter. E a perseverança, ela faz isso, porque nós somos, tipo, moldados pela perseverança. Ah, você... Ah, Lilica, você está com dificuldade com paciência, né? Então, eu vou mandar aqui umas coisinhas para vocês, né? Porque o que gera paciência é o quê? Vocês já leram esse versículo? Quando a gente pede por paciência, a gente está pedindo o quê? É, provação, né? A gente diz, Senhor, dá-me paciência. Aí acho que Deus olha pra gente e diz, Oh, meu Deus, de novo, né? Ela está pedindo isso, né? Então, por que que tribulação, sofrimento, dificuldades, ela produz paciência? Por que que vocês já pararam para pensar? Por que que Deus não podia dizer, cante na igreja bem alto e aí você terá paciência? Tem uma vida fácil, então você terá paciência, né? Então, vocês sabem, a gente lembra o que é paciência? Paciência não é só saber esperar, certo? Paciência não é quando a gente está na fila e fica, ai, minha paciência. Porque a gente liga muito paciência ao tempo. Paciência é quando eu preciso de algo para saber esperar, né? Paciência é desenvolver um coração grato e contente, mesmo quando as coisas não acontecem na hora que eu quero. Eu confio. Paciência é um ato de confiança. Então, porque eu confio, eu espero. Porque eu confio, eu não duvido. Porque eu não confio, eu não bato meu pé. Porque eu confio. E aí, gente, é como se fosse uma escada. Um degrau precisa do outro, certo? Então, eu confio. Mas para você confiar, você precisa ter algo que é chamado conhecimento de Deus. Porque quanto mais você conhece Ele, mais você confia. E quanto mais você confia, mais você tem paciência. E quanto mais você tem paciência, quanto mais qualificado você será para passar nas provações. Você entende que está tudo assim? No final de tudo, é o conhecimento de Deus que vai nos ajudar a perseverar, a confiar e sermos pacientes. E aí é um problema sério, porque muitas vezes nós mulheres depositamos nosso conhecimento de Deus no conhecimento que o nosso marido tem. E aí é um problema muito sério, porque diante de Deus não tem esse negócio de marido salvar a mulher, porque é assim que a gente ensina para os nossos filhos. Filho de crente, ele é o quê? Pecador. Porque filho de peixe é que é peixinho. Mas filho de crente, ele é o quê? Pecador. E muitas vezes até nisso a gente trata os nossos filhos como crentes, desde quando eles nascem. Ai, meu filho ama ir para a igreja. Eu nunca tive problema de levar meu filho para a igreja. Meu filho sempre é obediente. Ai, ele usa todos os dons deles para o Senhor, desde quando ele tinha 5 dias de vida na minha barriga. Eu já escutava ele dentro, cantando e louvando ao Senhor. Meu filho vai ser um ministro de Deus, porque ele nunca pecou. Levita. Aí bota o nome de que é muito legal também. E aí, assim, gente, nós somos, quando você se achar frustrada, que não está fazendo nada, que está só dentro de casa, ai, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar na África pregando para as crianças perdidas, eu devia estar não sei aonde, eu estou dizendo que ir para a África pregar para as crianças perdidas é ruim, não, vá. Se você puder ir, quem tiver quem olhe seus filhos, vá, né? E assim, eu só estou dizendo para vocês, se vocês entenderem o chamado de Deus para a maternidade, tirar esses óculos coloridos e botar as lentes do Criador. Você está sendo uma missionária no meio de pessoas perdidas. Esse é seu papel como mãe. Levar o evangelho a almas perdidas, que são seus filhos. A única certeza que você tem dos seus filhos é que eles são perdidos. E você é a missionária que Deus enviou para o meio deles. Aí querem ser missionários não sei aonde, não conseguem nem ser aqui. Então é aqui, ali e acolá. Então quando você se desanimar, pense, eu sou uma missionária porque eu estou levando a mensagem de Deus para os perdidos. E esses perdidos são o que vocês provavelmente aqui na Terra vão amar mais. Depois do marido, viu, irmão? Os pecados. São seus filhos. E a gente precisa perseverar. Porque a gente negligencia. Qualquer papel que Deus nos dá, a gente tem a tendência a negligenciar. Quem nunca ficou cansada no meio da maternidade? Ou desanimada? Ou quis vender os filhos? Então a Bíblia continua. Somente quem não desiste da fé em Jesus recebe a recompensa que Deus tem preparado para nós. Lembra? Ser fiel até a morte, aí o que é que você vai ganhar? Dar-te-ei a? Mas vocês entendem até chegar lá? O problema é que nós mulheres, nós estamos lutando pela coroa sem querer levar a cruz. Nós queremos uma vida de princesa antes de ser serva. E aí a gente vai levantar o nosso bracinho querendo nossos direitos. Isso não é perseverar. E também a perseverança nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades. Que é uma bênção. Porque tem horas que a gente tem certeza que elas vão vir mesmo para acabar com a gente. E tem horas que eu vejo claramente a graça de Deus levantando quando não tem nenhum canto que eu imagine que poderia sair ânimo. Isso é perseverar. Então, por que perseverar, Lilica? Você precisa perseverar, nós precisamos perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, a gente alcance o quê? A promessa. Em Hebreus 10, 36, Hebreus é antes de Tiago, só dando a dica. Ele diz assim, ó, vocês precisam o quê? Perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. E aí ele vai falar, vocês entendem que promessa é essa? Então, os justos, eles vivem pela fé. Qual é a fé que a gente tem? Qual é a promessa que a gente vive? São várias. Mas qual é a promessa que a gente tem? De habitar com ele. A promessa de vida eterna, não é isso? De que o nosso Senhor, ele vai nos receber em seus braços e que para sempre a gente vai morar com ele. E isso deve ser o combustível do nosso coração. E aí a gente vai fazer por que perseverar? A gente vai perseverar porque faz parte da caminhada. A gente nem deveria perguntar e achar por que perseverar. Perseverar faz parte da caminhada. Quando a gente olha a vida dos grandes homens da fé, ou dos pequenos homens da fé na Bíblia, todos eles perseveraram. E quem não perseverou foi destruído. Abel, Caim. Então, a ordem foi dada. Vão lá, ofereça o sacrifício. Caim foi destruído. Abel perseverou. Abel seguiu. Abel confiou. Abel acreditou. Abel obedeceu. O que Caim fez? Não obedeceu. Não perseverou. Muito difícil fazer do jeito que Deus quer. Vou fazer do meu jeito. Caim foi destruído. Na vida de Saul, a gente vê lá, começou bem? Gente, qual dos homens da Bíblia que a gente lembra que foi descrito como Saul? Porque ali foi de um jeito, assim, esbanjou elogios para ele. Foi ou não foi? Começou bem? O primeiro rei de onde? Terminou bem? Porque Caim... Saul não perseverou. E o que a gente viu foi que ele tentou fazer do jeito dele. Ele não teve paciência para quê? Para esperar. E a gente consegue ver o coração de Caim de novo. Saul declinando. Ele praticamente se perdeu no meio de tudo. Ficou tentando matar, inclusive, o próximo rei. Ele surtou. Porque o pecado é loucura. Então, o cristão tem que perseverar em sua caminhada em primeiro lugar, porque a perseverança faz parte da caminhada cristã, como mostra Atos 14, 20 e 21. Eu não sei por que muitas vezes a gente se assusta com sofrimento. A Bíblia vai estar cheia e ele vai dizer, não estranhe quando o sofrimento vir. A gente está seguindo o nosso rei e a gente segue o seu exemplo de Cristo e ele suportou coisas que a gente não tem nem noção, porque a gente nem vai sentir 10% do que Cristo passou. E a gente quer ser seguidor dele, não quer ter as mesmas coisas que ele teve. A gente quer, Lilica, a gente quer estar no trono, sentado, igual, né, a mãe lá do outro. Ei, que pode botar o meu filho na tua direita, na tua esquerda. E a gente julga muitas vezes os pedidos das pessoas na Bíblia. Já, já, Já passaram por isso? Como é que uma mãe chega e vai lá para Jesus e diz assim: Senhor, se o meu filho pode sentar à direita e à tua esquerda? Olha como ela. Como é que uma mulher faz isso? Como é que a mulher faz isso? Do mesmo jeito que a gente faz quando a gente fica chateado muitas vezes porque no meio de uma brincadeira alguém fala mal dos nossos filhos. Ou como agora, no meio dessas viroses aí, eu quero simplesmente que o mundo todo entenda que não pode fazer nada com o meu filho porque senão ele vai pegar a doença, esquecendo que as doenças respiratórias vêm pelo ar. Não, mas todo mundo tem que ficar em casa quando eu vou para o supermercado com meu filho ou quando eu for levar meu filho para a igreja. Não é a mesma coisa, não, de pensar do meu filho além do que convém? Vocês conseguem se identificar com ela? Vê como a gente é fácil de julgar? Como é que pode a irmã ter tratado meu filho desse jeito, aquela irmã tão perigosa, sagaz? Vou orar por ela. Aí a gente termina a frase com frases espirituais. Eu vou orar por ela. Então, para mim, aquele pedido daquela mãe só revelava um coração de uma mãe idólatra, que muitas vezes nós somos. Não, eu queria nada, não. Só queria que meu filho um sentasse à tua direita e o outro à tua esquerda. Era só isso mesmo, Senhor, que eu queria. Que um menino bom desse. E aí a gente, né, se perde no meio de tudo. Então, Atos 14 diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram à Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os ao quê? Permanecer o quê? Firmes na fé. E mostrando que, através de quê? Não é nada novo. Faz parte da nossa caminhada. Não é se vou sofrer, é quando vou sofrer, como vou responder e como vou perseverar. Perseverar não é uma opção, é uma ordem. A tribulação faz parte da caminhada cristã e perseverar é o ingrediente indispensável para quem deseja alcançar a salvação em Cristo. Não só alcançar a salvação em Cristo, quando eu digo a salvação, é as promessas, certo? Salvo de toda a mazela desse mundo aqui, certo? Precisamos perseverar. Perceba que no texto do apóstolo, anuncia o evangelho aos discípulos e os encoraja, os exorta a permanecer na fé. Não é diferente na nossa vida. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os que começam bem, mas não terminam bem, é porque nunca foram. Não existe perder o tesouro. Uma vez que a salvação, uma vez que Jesus, a graça de Deus, entrou lá, não tem nada no mundo, nem ninguém que tire, certo? E a gente precisa entender isso. O fulano começou tão bem, mas se desviou e morreu e perdeu a salvação. Não existe isso. Uma vez que você foi alcançado pela graça, não existe poder maior para tirar ela do seu coração. Quando a gente resolve desobedecer a Deus, a gente está pedindo por loucura e desgraça em nossa vida. Mas nunca deixar de ser agraciado. Por isso que Deus disciplina os filhos. A Bíblia não diz sobre disciplina para perdidos. Disciplina para aqueles meio crente. Não existe isso. E aí é loucura, como eu disse para vocês, porque a gente sabe que a mão de Deus vai vir sobre a gente. Uma mão amorosa, mas que muitas vezes vai precisar causar dor para que a gente possa voltar. O pecado, ele é loucura. E a gente ainda continua brincando de casinha. É legal brincar de casinha. Vocês têm que deixar as casas limpas. Não estou dizendo isso não, viu, irmãs? Mas Jesus está voltando. A luta não é fácil. E a opção terrível na nossa cabeça de desistir, ela não é uma opção. Não existe a opção. Ah, não vou, não quero. Vou sair do campo, vou deixar essa igreja, Isso não é opção. A gente precisa entender isso. Ah, tá doendo, não quero mais. Ah, não, não, não. Não é uma opção. É como a desgraça do divórcio. Divórcio não é uma. Nem deveria ser falado. Ah, porque qualquer coisa, se não der certo. Não, se não qualquer coisa não der certo, é até aqui a morte separa. Então, olha, pro seu marido morrer ou você, né? Não é uma opção. Desistir para o crente não é uma opção. E aí. Mas agora precisamos perseverar. Faz parte da carreira cristã. Para isso, edifique sua casa sobre a rocha. Porque quando o fundamento é frágil, a tribulação vem rapidamente. E rapidamente nós somos derrotados. Então, como está a sua casa? Como está seu coração? Porque a tempestade vai vir. Você vai suportar? Você vai perseverar? Segundo ponto, para nos tornarmos mais experientes. Lá em Romanos 5, 4, vai dizer: a perseverança produz. Porque ele vai seguir uma ordem, ele vai dizer assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz, e a experiência produz. Então, nós somos mais experientes quando a gente persevera. Perseverar porque a perseverança nos torna mais experientes. Veja o que o apóstolo diz. O texto deixa claro que se você quiser crescer, você precisa perseverar. Por isso que é fantástico sentar aos pés das nossas irmãs mais velhas, que têm perseverado por muito tempo. Porque elas devem ser mais experientes. As mulheres mais velhas da nossa igreja que não são experientes, eu quase que vejo como uma aberração. Eu quase que vejo ela como egoísta. Eu disse: você deveria ser a mulher experiente para treinar bem a geração que está vindo depois de você. É uma responsabilidade. É Tito 2. A vida não é só sobre a gente. Você precisa perseverar por conta da geração que vai vir depois de você, para você treinar bem as suas irmãs, o povo de Deus. A última música que a gente cantou, ela é linda. Ela é linda, 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 mas tem uma parte que ela diz assim, ó. E aí eu vou falar agora como nós, a maioria, ou estão envolvidas no ministério, ou têm líderes na igreja, ou querem ir para o ministério, ou têm esposas de missionário, de pastor. Eu acho que todas aqui, de alguma forma, estão aí, dentro, né? Do bolo aí. E aí ele diz assim, ele vai falar, né? Iremos ver e conhecer tua glória e majestade. Nos dará um lugar juntos pela eternidade. Eu acho legal porque ele não fala: me dará um lugar só eu lá na eternidade com Jesus, né? Que a gente, né? E aí aqui tá no plural, a alegria de juntos. É muito fantástico. E aí no, na última fase ele diz assim, né? E reunidos estaremos por tua graça tão fiel com quem? Como tua igreja. E eu acho muito. Quando Deus criou a igreja e a família e o corpo de Cristo, não é difícil ver a beleza da criação de Deus, mesmo que não foi em coisas materiais como uma flor com cores diversas, mas algo como a igreja. Quando a gente pensa, e aí quando ele dá um exemplo que é um corpo, se você já ficou doente. É muito interessante ver como o corpo da gente funciona e como Deus ele faz essa comparação. Quando um órgão ele fica doente, os outros sentem e aí a carga passa para os outros órgãos e aí por um tempo eles aguentam. Os outros órgãos aguentam por um tempo. Tem até uma médica que tiver errado, tu diz. Se tiver errado, ó, se tiver errado, um de dedo só para mim. Depois de um tempo, os outros órgãos, eles vão começar a sofrer também pela falta daquele cumprir a sua função. E aí, provavelmente, eles também vão adoecer. Não é interessante? Isso aí foi um diálogo que eu tive com a minha médica, ela tentando arrancar um dos meus órgãos e eu defendendo o direito dos meus órgãos. É assim, não, gente. Eu me apego, não sei nem onde é que ele tá, não, mas eu me apego, né? E ela dizendo, mas Liliane, ele tá doente. Lili, mas ele tá doente, ele tá infectado. A gente vai precisar arrancar. Espera aí, mas vamos pensar bem. São 30 anos, 38 anos de caminhada juntos. Espera aí, vamos ver se tem alguma chance. E aí, no ponto, ela chegou, Lilian, ele já está, porque ele já está há muito tempo carregando esse, ele já está causando doença nos que estão bons. Disse, ah, então vamos, então tira. A ponto dele ter precisar ser o quê? Cortado. Não é a disciplina da igreja? Quando a gente vai tratar o órgão e a gente chega, quando tem perdão, massa, o órgão voltou a funcionar, meu Deus, antibiótico, tá lá, né? Reagiu, reagiu. Mas chega um ponto que ele já não tem mais como permanecer no corpo. O que é que faz? Arranca. Pois foi, gente, aquele arrancou. E aí eu fico pensando na grandeza do Senhor. A gente persevera pelo corpo de Cristo. Por que que a gente serve à igreja de Deus? Porque Deus merece toda a glória. E a maneira pelo qual ele instituiu, a maneira pelo qual ele ordenou que ele recebesse a glória é indo falar as boas novas e edificando a igreja dele. Então, se você não faz, você encontra uma desculpa boa para quando você se encontrar com Cristo e você falar. Mas comece hoje a pensar nela. Porque você mexeu na noiva de Cristo que custou a vida dele. A dor da separação do pai, do filho, a única vez que o pai precisou se separar do filho foi quando o filho teve que derramar a graça dele para salvar a sua igreja. A gente entende isso na nossa vida? E às vezes eu me sinto com algumas esposas, porque assim, gente, tem vontade, tem hora que dá vontade de exortar nossas irmãs com mais força, né? Mas você abrir sua boca e dizer: eu não amo a igreja que eu estou. Eu vou dizer, minha amiga, não perguntei se você ama ou não. Você pode escolher estar lá contra a vontade de Deus. Cristo, ele morreu pela igreja dele quando nós éramos ainda o quê? Cristo perseverou até a morte de quê? De cruz. Ah, porque Jesus sabia que ia ressuscitar. Ele sabia tanto de tudo que ele ia fazer que quando ele estava no jardim orando, ele chorou a ponto de sair o quê? E eu acho que ele saber de tudo que ele teria que passar não minimizou. Porque uma coisa é assustadora quando a gente vai morrer e a gente não sabe o que é. Outra coisa é quando a gente vai para a morte sabendo o quê? O que é que eu vou passar? E foi por essa igreja que muitas vezes a gente abre a nossa boca para dizer: eu não suporto mais, que Cristo suportou. A perseverança nos torna mais experientes, por isso é no meio das lutas da vida que nós amadurecemos. Quem gosta de filme de luta? Eu já disse para vocês que eu gosto, né? Mas eu estou mudando. E aí eu gosto de luta medieval ou de luta daquele xing-ling que voa em cima das casas. É assim, gente, tem que amar, tem que me amar, eu sendo diferente. E aí, da luta medieval, normalmente os melhores guerreiros são os guerreiros mais o quê? Mais experientes. Porque do xing-ling, né, não é quem tem mais poder, mas não tem nada a ver com experiência, não. Mas os guerreiros mesmo, os antigos, os melhores guerreiros são os mais experientes. Tanto que quando eles vão vestir lá as armaduras, não sei o quê, não sei o quê, você vê logo, né, a cicatriz aqui, aí nas costas todo rasgado, são experientes em batalha. Então, quando eles chegam na luta, todo mundo quer que ele fique no seu exército e perto dele. Porque ele é o quê? Experiente. Porque nas batalhas anteriores ele perseverou. Começou bem, terminou bem, ficou vivo. Que é importante, né? A gente está em batalha. Nós estamos em guerra, não é isso que Efésios vai nos alertar? Efésios 6. E aí ele vai nos alertar tanto que ele vai nos exortar. peça por peça da armadura. Vocês estão em guerra e eu vou ajudar vocês a entender que vocês estão em guerra e eu vou ensinar para vocês quais são a armadura para vocês usarem. E ele vai começar a falar. No meio dessa perseverança, dessa luta, a gente vai cometer erros. Nós vamos pecar. E aí, vamos tropeçar. E aí, vamos tomar decisões precipitadas. E aí, a gente vai fazer tudo isso. E aí, a gente tem vários caminhos para a gente seguir e continuar perseverando. A gente pode simplesmente dizer, ah, mas todo mundo faz. Ah, mas também eu não pequei como a fulana. Ah, mas isso aqui também, minha filha, foi muita coisa. Encontrar desculpas ou dar nome ao que tem nome. Eu pequei e vou correr aos pés de Jesus, acreditando que quando eu peco, ele me perdoa. Pecado confessado, pecado perdoado. Onde abundou? Superabundou? E a gente continua. E aí, nós precisamos perseverar, permanecer em Cristo, porque fazendo isso, nós somos aperfeiçoados. A semelhança de quem? De Cristo. Precisamos perseverar porque somos, quando perseveramos, nós somos revestidos do poder de Deus. Lá em Colossenses 1 e 11, e eu acho que muitas vezes por conta dessa leva de muitas igrejas neopentecostais com a desgraça de querer usar o poder de Deus para adquirir riquezas e prosperidades aqui na Terra, a gente não fala tanto sobre o poder de Deus, com medo de o pessoal lá achar que a gente está é... A gente, às vezes, não entende isso. Então, lá em Colossenses 1:11, ele vai dizer assim, alguém pode ler bem alto?
Sendo fortalecido com todo o poder, com toda a glória, em toda
a perseverança e longanimidade, com alegria. Eu acho fantástico esse versículo. Porque não é somente o fato de perseverar, mas como? Com paciência em toda alegria. Gente, perseverança, ela deve ser vista em nossos corações como uma bênção. Tribulação e sofrimento, quando a gente está passando, a gente não tem motivo de perder o nosso foco na alegria. Inclusive, quem quiser aprender mais sobre alegria, tem a conferência Cares, viu, vindo. E o tema vai ser a alegria. Fechando aqui os assuntos, continuando. Aparentes, fecha parênteses, continuando. Lá na igreja, viu? Depois pode falar mais. Pode falar. Aí, assim, quando muitas vezes nós passamos por dificuldades difíceis ou tribulações, nós achamos que temos o direito de não sermos mais alegres. Deixa que a alegria, e não estou falando do riso descontrolado, não estou falando disso. A alegria é o motivo pelo qual eu encontro força em Deus e motivo para não me tornar amarga ou não ficar reclamando ou perder a força, que é aquela vontade e aquele contentamento. A alegria, ela é um sentimento que brota de um coração que sabe que foi abençoado. E sabe a razão da sua vida. A razão da nossa alegria é quem? É Cristo. E muitas vezes o que a gente encontra é muitas pessoas passando por provação. O que a gente acha são pessoas amarguradas, tristes. Tristes. Um sofrimento. Uma choradeira. Eu não estou dizendo que quando dói não é para chorar, não. Quando dói a gente chora, mas com esperança, porque eu sei onde está a minha alegria. Não é isso que o texto está dizendo? Ele diz bem claro. Aí, ó, alegria. Segundo a força da sua glória, em todo o quê? Perseverança. Com toda a perseverança, paciência. E com o quê? Alegria. Lembra quando o Paulo estava preso? Do nada ele resolveu fazer o quê dentro da cadeia? Vamos aqui, vai. Tá, você bata a palma, vai no tempo. Vamos lá cantar. A gente canta, não precisa ser. Ah, a alegria está, meu Deus do céu, meu filho está morrendo. Eu estou aqui na UTI. Tá no coração de quem? Cante outro. Iremos ver, conhecer, mas encontre força para continuar. A vida já é tão difícil. E a gente precisa encontrar, e não só isso, alegria, gente, não é opção, alegria é um mandamento. Ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, não é opção, é um mandamento. E aí quando nós perseveramos, Deus, ele nos reveste do seu poder. Agora, se você não conhece Deus, você não consegue entender o tamanho do poder dele. Aí você pode, eu vou dar aqui umas dicas, e você querer lembrar do tamanho do poder de Deus, indo nas escrituras e vendo o Antigo Testamento, mas de uma forma bem resumida, você pode cantar a música da Aline Barros, né? Meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jirei, o grande El Shaddai, que abriu e ao seu povo fez o quê? Que dá... Fez o quê? Água viva, né? Assim? Que deu vista e ao mudo... Surdo fez falar? A mudo fez falar, ela cantava errado. Mas vamos para frente, a minha versão. Paralíticos e coxa, ele fez o quê? Então, passe um tempo no Antigo Testamento. Aí depois diz, Lilica, eu vi aqui o poder de Deus. Aí você passa um tempo assim no Evangelho de Lucas e Marcos. Esse é o Deus que a gente serve. E o poder que ele faz, e o poder que ele tem, está aberto em sua palavra. Então, quando você persevera, é esse poder que vai estar sobre você. Existe alguma coisa que o poder de Deus não possa fazer? E aí ele continua. Ele vai ressaltar a importância de ser revestido com poder, com toda a armadura que a gente já falou, né? E permanecer firme no dia mau. Somos vacilantes nesse ponto, pois mesmo no dia de uma batalha, estamos com as armas da nossa luta, às vezes guardadas. Às vezes a gente não sabe nem usar. Às vezes no meio de uma tribulação, quando você precisa encontrar um versículo que lhe ajude naquele pecado específico, você não sabe. Por quê? Porque você não quer saber. Porque a Bíblia diz, se vocês precisam de sabedoria, o que é que vocês fazem? Peça. Muitas vezes, irmãs, a gente não quer perseverar. A verdade é essa. E quando você não persevera, você sofre. O ministério do seu marido sofre. O seu casamento sofre. A sua igreja sofre. O reino de Deus sofre. E o nome de Cristo é envergonhado. Porque você não quis perseverar. O outro motivo era para receber a promessa da vida eterna. Então, Tiago 1,12, nosso texto. Ele vai dizer assim. Bem-aventurado é aquele que... Não é o nosso texto, desculpa. A gente começou em Tiago 1,2. 2,4. Bem-aventurado é aquele que suporta com quê? Com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovados, receberá o quê? A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Precisamos perseverar para receber a recompensa da vida eterna. O texto vai deixar claro, no final da nossa perseverança, teremos a vida onde não há morte, nem choro, nem dor, nem clamor algum se ouvirá. Apesar de todos os problemas que você tenha passado e enfrentado até aqui, nada se comparar ao que está lhe esperando lá. Não perca de vista que há uma eternidade preparada para você. E seu Pai, que está nos céus, está ali a esperar para cuidar, ensinar e restaurar. Eu simplesmente aguardo ansiosamente por esse dia. Rever amigos que estão lá. Receber a cura da mão do meu Senhor. Não sentir mais dor. Não lutar com incredulidade. Não me envergonhar do meu Senhor. E para sempre ter descanso em seus braços. Mas é na perseverança que a gente encontra ânimo para conseguir e chegar até chegar lá. Não existe atalhos. E Jesus deixou claro isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes a gente usa esse versículo para descrente. Mas a gente devia ressoar ele em nosso coração. Eu não preciso de atalhos, porque eu conheço o caminho. Nesse caminho, eu sei quem vai me guiar, eu sei que está me esperando, eu sei quem vai estar ao meu lado, na minha frente e atrás de mim. Eu sei o que eu vou ser revestido, eu sei o que vai estar me protegendo. A única coisa que você não sabe são as provações, o tamanho delas, o nome delas, mas elas vão vir. E aí a gente se apega muitas vezes na única coisa que a gente não sabe, porque o resto está tudo na palavra de Deus. Revestidos de graça, pelo poder de Cristo, andando com Ele, Ele estando com você. Lá em Salmo 23, se você por algum momento se encontrar no meio de uma provação e não achar que tem motivos para perseverar e não saber o porquê que você não pode perseverar, o Salmo 23 tem sido o Salmo. Nesses últimos dias, nesses últimos anos. E ele começa assim, ó. Olha só quem vai estar com você no meio do caminho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E no final? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estava tentando animar muita gente pensar no céu. E aí eu botei algumas coisas no Instagram e a minha mãe não é crente. E ela disse: Liliane, tu tá pensando em morrer? Disse, mas não seria uma coisa ruim, né? Mas eu não falei para ela, porque na cabeça dela, quando eu falo no céu, é como se eu tivesse já seguindo o que os pastores estão dizendo, com o pé na cova, né? Mas o céu nunca foi tão desejado por mim. E eu não estou falando isso, irmã, não é porque eu estou desesperada para morrer, não, viu? Graças a Deus, Deus tem me dado muitas alegrias aqui. E se eu fosse, talvez, o mundo de fora vendo, dizer assim, ah, ela tem tanta coisa para ficar. Não estou falando isso, não. E eu acho que Deus poupou a minha vida pelo reino dele, foi o que eu pedi. Senhor, se eu for útil para o reino, me deixa ficar. E parece que ele disse, é mesmo, fica. Então, meus filhos são uma bênção. Meu marido, o ministério que Deus tem dado. A igreja do Senhor é uma alegria ver a igreja de Deus. Já pensou? Quando você olha para trás e diz que isso aqui não foi nada, eu foi ele. Não é um ânimo. Você olha e diz, isso aqui tudo foi Deus. E aí a certeza que ele está lá pertinho de você no seu dia a dia, fazendo as coisas acontecer no seu dia a dia. Porque eu podia ter olhado para trás e dizer assim, olha o que a Calica fez. Não ia ser a mesma coisa que eu ia ver. Mas o céu tem se tornado cada dia mais interessante. E eu não vejo a hora de ir. Quando eu olho e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então é só um pouquinho, irmãs. É só um pouquinho. Já a gente vai estar com Ele. É só um pouquinho. Vai doer, sabe quando a gente diz para os nossos filhos, quando eles vão tomar a vacina ou doar sangue? Vai doer só um pouquinho. Já vai passar. E a gente não está mentindo, não. Tem uns que doem mais, mas assim, né? É só um pouquinho. Então, irmãs, é só um pouquinho. A igreja de Cristo, o nosso Senhor, Ele é digno de tudo aquilo que a gente pode suportar. Então vamos perseverar. com paciência e com alegria. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento juntas. O Senhor sabe a alegria que é para mim, ó Pai, estar no meio de mulheres que, apesar de muitas delas, eu não a conhecer pelo nome, mas a gente ora, eu e o Thiago, a gente passa um tempo orando pelo ministério do marido delas. E quando eu vejo, ó Pai, as histórias, o que eles têm passado, meu coração, ele fica apertado. Mas é algo que eu sei, ó Pai, que é bom. Todas as dificuldades e sofrimentos vai nos ajudar a ficar mais experiente e parecido contigo. Então eu te peço, ó Pai, que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, a esperança das tuas promessas, a esperança de saber que um dia nós vamos estar contigo. Que o Senhor vai nos receber com os teus braços abertos e que a gente possa estar almejando a querer escutar, ó Pai, da tua doce voz dizendo, serva boa e fiel. Nos ajuda a amar a tua igreja. Nos ajuda a amar, ó Pai, os filhos que o Senhor nos deu. A colocar, ó Pai, nos ouvidos dele o teu evangelho. A lembrar que nossos filhos são perdidos. Eles estão. E não é porque os amigos da escola, não é porque eles têm influência do mundo, não é porque o mundo é assim, é porque eles são pecadores e eles vão pecar. Então eu te peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a lembrar de perseverar em nosso lar, em nosso ministério, a levar a mensagem para aquelas almas que o Senhor, na tua graça, nos escolheu para ser missionários. Nos ajuda, ó Pai, a amar nossos filhos da maneira que o Senhor ordenou. Da mesma forma, a tua igreja, ó Pai. Que se for para custar a nossa vida pela tua igreja, ó Pai, que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. E que mesmo que o nosso coração se encontre cansado, que o Senhor lembre que aqueles que esperam em ti, o Senhor vai renovar as forças. Que possamos encontrar ânimo em ti. Que perseverança nunca seja vista aos nossos olhos como uma opção. Nos ajuda a te obedecer, custe o que custar. Nos ajuda, ó Pai, a permanecer na fé. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.